Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Embriologia Clínica é um livro-texto de medicina voltado ao estudo do desenvolvimento humano normal e de suas alterações clinicamente relevantes. Nesta edição em português, associada ao ISBN 85352838, T.V.N. Persaud figura entre os autores de uma obra tradicionalmente vinculada também a Keith L. Moore e Mark G. Torchia. Seu propósito não é apenas descrever a sequência da fecundação à formação dos órgãos, mas relacionar cada etapa do desenvolvimento às consequências anatômicas, funcionais e diagnósticas observadas na prática em saúde. A abordagem privilegia a cronologia embrionária e fetal, a formação dos sistemas orgânicos, a placenta e as membranas fetais, bem como os mecanismos e períodos de ocorrência das malformações congênitas. Ilustrações, micrografias, imagens clínicas e boxes de correlação clínica sustentam a proposta didática. Assim, o livro se situa entre o Tratado Detalhado de Embriologia e o Manual de Aplicação Médica, oferece base biológica suficiente para compreender processos do desenvolvimento, sem perder de vista sua utilidade para interpretar anomalias, exames pré-natais e problemas congênitos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a cronologia do desenvolvimento como estrutura para compreender a formação humana, a organização temporal é um dos pilares de embriologia clínica. Em vez de tratar o embrião como uma estrutura estática, o livro acompanha transformações sucessivas desde os eventos iniciais do desenvolvimento até os estágios fetais. Essa escolha tem valor explicativo. Muitas estruturas adultas só se tornam inteligíveis quando se entende de que tecido, dobra, migração celular ou fusão embrionária se originaram. A apresentação por semanas e fases também ajuda a distinguir períodos nos quais predominam divisão celular, estabelecimento do plano corporal, formação dos principais órgãos e crescimento com maturação funcional. A consequência clínica dessa cronologia é central. O efeito de uma alteração genética, de uma agressão ambiental ou de uma interferência no suprimento materno-fetal depende, em grande medida, do momento em que ela ocorre. Durante a organogênese, por exemplo, perturbações podem comprometer a formação estrutural de órgãos. Mais tarde, podem afetar crescimento ou função sem produzir necessariamente a mesma alteração morfológica. O texto usa essa relação entre tempo e vulnerabilidade para evitar que o estudo de embriologia se reduza à memorização de datas. Para o estudante, a cronologia funciona como um mapa de integração. Ela permite conectar eventos aparentemente isolados, implantação, dobramento do embrião, diferenciação dos tecidos e desenvolvimento de sistemas, a uma sequência causal. Esse método também favorece a interpretação de achados pré-natais e de defeitos congênitos antes de perguntar apenas qual estrutura está alterada. Torna-se possível investigar em qual fase o processo normal provavelmente foi interrompido ou desviado. Em segundo lugar, embriogênese normal e malformações congênitas analisadas pela mesma lógica. O diferencial clínico da obra está em apresentar desenvolvimento normal e desenvolvimento anormal como temas inseparáveis. Uma malformação congênita não é tratada apenas como uma lista de nomes ou imagens, mas como resultado potencial de falhas em processos que, em condições usuais, produzem uma anatomia organizada. Essa perspectiva exige compreender mecanismos como proliferação e morte celular programada, migração, diferenciação, fusão de estruturas e remodelamento de tecidos. Quando um desses processos ocorre fora do padrão, a alteração anatômica pode ser mais bem situada e compreendida. O livro também orienta o leitor a considerar que as anomalias possuem causas heterogêneas. Fatores genéticos, alterações cromossômicas, influências ambientais e condições maternas podem participar do risco, frequentemente em interação. A utilidade dessa formulação está em evitar explicações simplistas. A presença de uma anomalia não autoriza, por si só, atribuir causalidade a um único evento. Na prática, a avaliação exige correlação entre fenótipo, história gestacional, período de exposição e conhecimento dos mecanismos do desenvolvimento. Ao explicar quando e por que defeitos podem surgir, embriologia clínica oferece um vocabulário funcional para disciplinas como genética médica, obstetrícia, pediatria e anatomia. O ganho não é prever todos os desfechos individuais. algo que a embriologia isoladamente não permite. Mas reconhecer janelas críticas e relações plausíveis entre uma etapa do desenvolvimento e uma alteração congênita. A correlação clínica, portanto, depende de rigor biológico e de cautela interpretativa. Em terceiro lugar, desenvolvimento dos sistemas orgânicos além da anatomia definitiva. Abordagem por sistemas orgânicos permite que o leitor acompanhe como aparelhos e órgãos se constituem progressivamente, em vez de vê-lo somente em sua forma adulta. Essa distinção é decisiva porque a anatomia final frequentemente resulta da união, separação, rotação, migração e diferenciação de componentes embrionários. Estudar o desenvolvimento cardiovascular, nervoso, musculoesquelético, digestório, respiratório e urogenital, entre outros, implica entender origens teciduais e mudanças espaciais que não são evidentes na anatomia descritiva tradicional. A relevância clínica aparece quando variações e anomalias são examinadas à luz desses trajetos: alterações de septação, falhas de fechamento, persistências de comunicações temporárias ou posicionamentos anômalos, por exemplo, ganham coerência quando se conhece a configuração transitória que as antecede. O livro, portanto, transforma a embriologia em uma ferramenta para raciocinar sobre morfologia. Não basta identificar uma estrutura. É preciso saber como ela deveria ter se formado e quais etapas poderiam explicar sua apresentação clínica. Esse modelo também esclarece por que determinados sistemas exigem atenção a transformações funcionais e não apenas estruturais. O desenvolvimento do sistema cardiovascular e a transição associada ao nascimento ilustram que certas vias circulatórias têm papel próprio antes do parto. Da mesma forma, órgãos em maturação podem assumir capacidades gradualmente. Ao combinar sequência, forma e função, a obra ajuda a reduzir a separação artificial entre embriologia, anatomia, fisiologia e clínica. Seu foco não é substituir textos específicos dessas áreas, mas fornecer a base desenvolvimental que permite articulá-las. Em quarto lugar, placenta e membranas fetais como componentes ativos da gestação. Embriologia clínica atribui à placenta e às membranas fetais um papel que ultrapassa a ideia de simples envoltórios do concepto. Esses componentes participam da interface entre o organismo materno e desenvolvimento fetal, sustentando trocas e condições necessárias para crescimento e maturação. Estudá-los no contexto embrionário é importante porque sua formação começa cedo e depende de uma implantação e de uma diferenciação coordenadas. Logo, alterações nessa interface podem repercutir tanto na gestação quanto no estado do feto. A placenta é apresentada em sua dimensão funcional, ela está relacionada às trocas de gases, nutrientes e produtos metabólicos, além de desempenhar atividade endócrina essencial à manutenção do ambiente gestacional. As membranas fetais e o líquido amniótico, por sua vez, integram um meio físico que protege e permite movimentos e desenvolvimento. Essa visão evita uma compreensão fragmentada na qual o embrião é estudado isoladamente, como se seu crescimento não dependesse de relações biológicas contínuas com tecidos extraembrionários e com o organismo materno, clinicamente. O tema oferece fundamento para interpretar por que localização placentária, vascularização, integridade das membranas e condições do meio intrauterino são relevantes no pré-natal. O livro não transforma a embriologia em manual de conduta obstétrica, mas estabelece a base necessária para entender o significado de problemas que afetam a unidade materno-fetal. Para estudantes da área da saúde, esse capítulo tem função integradora, vincula desenvolvimento inicial, fisiologia gestacional e avaliação clínica da gravidez dentro de um mesmo quadro explicativo. Por último, recursos visuais e correlações clínicas como método de aprendizagem aplicado. A embriologia impõe um desafio particular, processos tridimensionais e dinâmicos precisam ser compreendidos a partir de descrições e representações bidimensionais. A embriologia clínica responde a essa dificuldade com amplo uso de ilustrações, micrografias, esquemas e imagens coloridas. Esses recursos não têm papel meramente decorativo. Eles ajudam o leitor a visualizar mudanças de posição, curvaturas, subdivisões e relações entre estruturas que se alteram rapidamente durante o desenvolvimento. Em uma disciplina na qual erros de orientação espacial podem comprometer toda a compreensão, a qualidade visual é parte do método pedagógico. Os boxes e quadros de orientação clínica reforçam a transição entre mecanismo e aplicação, ao destacar implicações de determinados processos. Eles permitem que o estudante identifique quais detalhes têm maior relevância para anomalias, diagnóstico ou prática profissional. Essa arquitetura didática é especialmente útil na revisão, o texto oferece a explicação contínua. Enquanto os elementos destacados facilitam recuperar relações clínicas sem abandonar o fundamento embriológico que lhes dá sentido. A obra também é associada a materiais de autoavaliação e conteúdos digitais em algumas edições ou plataformas vinculadas. Tais recursos podem apoiar a aprendizagem ativa, desde que sejam usados para testar a compreensão de processos e não apenas para reconhecer respostas isoladas. Seu principal mérito pedagógico está na combinação entre precisão descritiva e organização visual. Comparado a resumos excessivamente sintéticos, o livro oferece mais contexto. Comparado a tratados puramente morfológicos, mantém a pergunta clínica em primeiro plano. Essa combinação explica sua utilidade em cursos de medicina, odontologia e outras formações em saúde. Em conclusão, embriologia clínica é mais indicada para estudantes de medicina, odontologia, enfermagem e demais cursos da saúde que precisam construir uma base sólida sobre desenvolvimento humano sem separar essa base de suas implicações clínicas. Também pode servir a profissionais em atualização, sobretudo quando desejam revisar os fundamentos biológicos por trás de malformações congênitas, gestação, avaliação pré-natal e anatomia dos sistemas. Não é uma obra destinada a substituir tratados de obstetrícia, genética, pediatria ou teratologia. Seu benefício está em fornecer a lógica desenvolvimental que torna os problemas dessas áreas mais compreensíveis. A utilidade prática do livro decorre de sua capacidade de ligar sequência temporal, transformação morfológica e consequência clínica. O leitor aprende não só que uma estrutura existe ou que uma anomalia pode ocorrer, mas quais etapas de formação ajudam a explicar sua origem. Isso favorece estudo mais duradouro, pois substitui parte da memorização desconexa por relações causais e espaciais. A atenção à placenta, às membranas fetais e à transição entre fases embrionárias e fetais amplia ainda mais essa visão integrada. Dentro da categoria, a obra se destaca pela orientação clínica combinada a forte suporte visual. Livros muito concisos podem facilitar revisões rápidas, mas tendem a oferecer menos contexto para entender mecanismos. Textos mais extensos podem aprofundar detalhes sem a mesma ênfase didática em sua relevância clínica. Embriologia clínica busca um equilíbrio, mantém cobertura abrangente do desenvolvimento normal e anormal. Utiliza imagens para esclarecer processos complexos e recorre a correlações clínicas para mostrar por que a embriologia é indispensável à formação em saúde. Se você quiser apoiar a TVN e TVN Persaud, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!